Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mundiocas! Hoje é sexta-feira, semana chegando ao fim, mas o Mundioca continua no ar hoje para falar de África e um assunto espetacular. As primeiras eleições multirraciais da África do Sul estão fazendo...
30 anos, Marcelo. O que são 30 anos para a idade de um jovem adulto? O que são 30 anos para a história? Será que a África do Sul tem muito o que comemorar? Tem muito o que refletir? Afinal de contas, se a gente voltar, vamos ali lá no túnel do tempo, só em 1994 que negros e brancos puderam juntos participar de uma eleição, eleger a pessoa que vai os governar, os projetos de lei que beneficiam ambos, né, brancos e negros.
Essa é a questão principal, mais até do que a questão multirracial, a gente está falando do fim de um dos regimes mais cruéis que o ser humano já ouviu falar e conheceu, que é o apartheid.
O regime do apartheid, né, para quem não sabe, se bem que todo mundo sabe, né, mas a gente lembra que era a discriminação entre brancos e negros. Os negros não tinham a oportunidade de estar nos mesmos lugares, não podiam votar, que eu acho que essa é uma das questões mais importantes, a questão política, né, Marcelo?
O regime do apartheid durou de 1948 até 1994 na África do Sul. E essa eleição de 1994 coloca para o mundo, ou pelo menos para muita gente que ainda não tinha ouvido falar dele, um líder que hoje é símbolo de humanidade, de trabalho em conjunto, de pacificação, que é o Nelson Mandela.
É o Nelson Mandela, que bebeu muito na fonte do Mahatma Gandhi, naquele conceito, o Ahimsa, que é o conceito da não violência, e deixou um legado belíssimo, não só para a África do Sul, como também para o mundo. E a África do Sul tem trilhado um lindo caminho internacionalmente, né? Recentemente a gente viu até a África do Sul fazendo uma denúncia contra Israel. Será que essa denúncia contra Israel pelo genocídio dos palestinos colocou o Ocidente contra a África do Sul? Será que eles têm sofrido sanções? Isso é outra questão que a gente vai render aqui com os nossos especialistas.
A gente tem até o programa feito já em relação a leis que falam contra a África do Sul, especificamente porque a África do Sul toma posições que não agradam a quem está no poder, né?
Geralmente quem desagrada o Ocidente, os Estados Unidos, Israel é um parceiro fortíssimo dos Estados Unidos, isso aí não é segredo pra ninguém, sempre a pessoa paga o preço por meio de sanções, por meio das leis anti-África, né, que a gente já falou em um outro episódio. A gente também teve um outro episódio que a gente falou sobre a África do Sul ter levado Israel a um tribunal internacional e todas as implicações.
30 anos e a gente vai saber qual a herança na política sul-africana temos hoje. O que que aconteceu com o fim do apartheid? Foi um fim de um regime total ou parcial? Como é que está vivendo o sul-africano hoje, o sul-africano médio hoje no seu país? Todos esses assuntos serão tratados no programa de hoje e a gente espera que você goste do programa assim como nós gostamos de tê-lo feito.
Marcelo, eu gostaria que me mandassem para a África do Sul para eu fazer uma reportagem, um trabalho de campo e saber quais as cicatrizes, o que que ficou no sul-africano desse regime do apartheid, o que que pensa um jovem de 25 anos, ou mesmo um jovem de 30 anos que não acompanhou o que aconteceu, né? O que que ficou na mente dele, o que que os pais contavam? Acho que esse seria um trabalho belíssimo.
Vamos pro nosso primeiro convidado?
Vamos lá. A gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui no Mundioca a Luísa Barbosa Azevedo, pesquisadora de África Subsaariana do Núcleo de Avaliação da Conjuntura e Mundioker. Tudo bem, Luísa?
Tudo bem, Melina, Marcelo e todo mundo que está escutando. Muito bom estar de volta aqui no Mundioca, agora como mestranda em relações internacionais também, e para falar de um assunto tão importante.
Nossa, meus parabéns então pelo título novo que a gente não tinha ainda, né, de mestranda. Agora, 27 de abril é conhecida como uma data da liberdade porque negros e brancos puderam votar juntos. Só 30 anos que a gente chega nessa marca. A gente tem que comemorar ou não? Ou se envergonhar por só estar fazendo 30 anos?
No contexto da África do Sul, tendo o histórico aqui do país, muito a se comemorar, mas ainda também, além da vergonha, né, moral, de um regime que hoje em dia, no contexto atual, seria completamente criticado e condizente com preceitos morais e éticos, mas também ainda muitos desafios. Né, como o Marcelo muito bem comentou, dia 27 de abril, ele faz referência à primeira eleição multirracial na África do Sul, sem o regime de apartheid, que foi em 1994. Esse regime, ele institucionalizava o racismo pelo governo da África do Sul, que perdurou desde 1948 até a primeira eleição multirracial em 1994. E essa discriminação racial, ela perpetuava a exclusão tanto espacial, jurídica, política, econômica, social e cultural da população negra, que era a maioria do país, pela minoria branca que estava e só poderia ser no poder. Esse regime também ele impediu o acesso dos negros à propriedade de terra, participação política e obrigava também eles a viver em zonas residenciais segregadas. E o que é mais assim, se envergonhar era que diversas leis eram uma base legal dessa exclusão. Então era o próprio Estado sul-africano excluindo seus próprios nacionais que eram considerados menos face a outro grupo. Né? Nesse caso aqui tem vários exemplos de registro social em que se existia uma rígida hierarquização racial entre as quatro categorias raciais que eles consideravam, era o branco, o mestiço, o asiático e o negro no país. Existiam áreas de grupos especiais, que era uma separação espacial no país de categorias raciais, então existia os assentamentos negros, que eram chamados de bantustões, no país, ainda mais também tem a posse de terra, que era só concedida para a minoria branca, era também a proibição de casamentos mistos e a regulamentação de educação e censura a qualquer forma de mídia que pudesse criticar esse regime. Né? E como esse regime surgiu? Esse regime ele é uma herança colonial da colonização europeia de holandeses e britânicos que institucionalizaram na África do Sul, principalmente, mas também na porção austral do continente africano, essa segregação em face de quais os colonizados que eles iriam mediar. Então, eles sustentavam essas elites raciais, que poderiam ser brancas ou mestiços, no poder para em conversa, em participação direta com os ganhos do Império Britânico na época. Agora falando sobre o fim, né, que é a comemoração em 1994, que teve fim, principalmente, foi um processo lento e uma transição, então ele tem início com pequenas reformas de 1989 e efetivamente termina em 1994 com as primeiras eleições multirraciais, que é a data agora de 30 anos, e com a eleição do Nelson Mandela, que é um marco também, como o primeiro presidente negro eleito na África do Sul. E quando você me pergunta, Marcelo, se há muito de se comemorar, eu queria levantar aqui também uma análise dos feitos do fim do regime, né? Em 1994, quando o Mandela ele é eleito, ele fala sobre alguns planos que ele teria para essa África do Sul multirracial, que seria uma formação de uma sociedade democrática, sem racismo e sem sexismo, uma economia crescente e um ambiente de segurança pacífico. 30 anos do mesmo partido no poder e ainda continua, em parte, uma promessa, né? As políticas de ações afirmativas do governo Mandela beneficiaram bastante e asseguraram direitos e uma transição pacífica para o país, que era uma grande preocupação com o fim do apartheid, que o regime do apartheid cairia em um conflito étnico, porque são diversas etnias que estão no mesmo território da África do Sul. Mas não foi o que aconteceu e muito parte disso é uma vitória, né, um sucesso do governo do ANC, que era o partido do Manifesto do Congresso Nacional Africano, que é o ANC, que foi o partido que o Mandela foi eleito. Mas eu queria também trazer alguns desafios que eu acho que a África do Sul nesse momento, ainda mais nesse marco de 30 anos, né, agora vai para a sétima eleição multirracial, ainda teria, principalmente com essas metas que o Mandela mencionou lá em 1994, que ainda são muito atuais. Né, a África do Sul, segundo o Banco Mundial, é uma das maiores e mais persistentes taxas de desigualdade social, e muito isso está atribuído a esse regime de segregação, e também tem a maior taxa de desemprego no mundo atualmente, que é de 30%. Se for comparar com a população, é quase um terço dela em situação de desemprego, sem contar quem não procura mais trabalho, enfim. Tem uma reforma agrária no país que foi apenas uma promessa, e outros problemas sociais, corrupção endêmica, corte de energia e água.
Bom, a gente está falando de 30 anos, né? 30 anos não são pouca coisa, mas também não são tanto assim, né? Se você for falar 30 anos pré-história. A minha pergunta é a seguinte, nesse tempo, deu para desconstruir essa mentalidade tão arraigada, não só na estrutura política do país, como também nas mentes e nos corações?
É uma ótima pergunta, Melina. Principalmente porque esse regime ele não aconteceu do nada, como ele também não vai sair do nada. Existe uma grande herança histórica e racial. E também a gente tem que considerar que o fim legal do apartheid não elimina de imediato o apartheid social que já existia. E como você falou, em mentes, em corações, em nacionalismo, em uma supremacia branca no país. E que as desigualdades sociais elas impactam de forma assim desigual a maioria negra na população, que é a consequência desses anos de regime segregacionista e também da colonização. A África do Sul, né, 30 anos parece muito, mas ainda é pouco, optou aí por uma transição pacífica desse regime de opressão. E aí, com muito isso, pode-se falar também sobre a Comissão da Verdade e Reconciliação, que foi estabelecida em 1995 pelo governo Mandela. Então, ela tem uma justiça de transição que, na época, ainda era um pouco nova, né? Ela é restaurativa então, e não retributiva, então ela não condenava exatamente aos perpetuadores, né, das violências do regime de apartheid, e também sobre esse foco na restauração e responsabilização como uma forma de resposta coletiva a esses abusos. Então, vale ressaltar também que a nova Constituição ela operava na mesma burocracia. Então, ela evitava uma ruptura brusca na sociedade e também no Estado, buscando também apaziguar. Então, entre mentes e corações, se tem várias políticas culturais e sociais, a necessidade de se reafirmar uma identidade sul-coreana, sul-africana, então ela vai resgatar várias concepções de heróis nacionais, e principalmente na imagem do Mandela, como um grande líder, e dessa coexistência pacífica que deveria existir e vai existir futuramente para uma África do Sul, uma democracia multirracial, né, que foi de forma pacífica e negociada.
54 anos de regime do apartheid. Ele poderia ter sido diminuído? Eu te pergunto isso, Luísa, porque volta e meia eu mexo na internet e acabou virando meme, um colega da gente falando sobre a morte da Margaret Thatcher, né? O cara pergunta assim, você tá triste com a morte dela? E ele fala, pô, fiquei triste porque ela nasceu. E muita gente coloca que a Margaret Thatcher não quis dar aquela força para que o regime acabasse. Talvez se ela tivesse dado essa força, o regime já tinha ido embora antes, não?
Eu acho difícil julgar esse histórico, mas eu acredito que não, porque o fim do apartheid, além de ser negociado, né, foi uma transição de anos. Então teve muitos fatores internos de guerrilha, principalmente o ANC, que antes de ser um partido era esse movimento que foi inclusive considerado pelos Estados Unidos como terrorista na época. E vale também ressaltar que o contexto histórico em que esse regime se manteve, né, apesar de hoje a gente criticar abertamente, na época não era tão disseminado, talvez, essa situação. E ele não foi prontamente criticado pelo cenário internacional, principalmente por questões morais ou éticas. Jurava aí também um parte de interesse. Então, por exemplo, nesse contexto, estava numa Guerra Fria. Principalmente os Estados Unidos apoiavam bastante, tem relações muito boas com a África do Sul durante o regime do apartheid. A gente pode mencionar aqui um exemplo, é que o governo Nixon ele evitava críticas ao regime histórico, principalmente porque os Estados Unidos têm um histórico próprio muito ruim de segregação racial. Nos Estados do Sul, as leis de Jim Crow. Então, ele apoiava até a África do Sul diplomaticamente nas discussões da ONU. Mas também a gente julgaria aí que talvez teria terminado antes. E porque terminou, no jeito assim, rapidamente, assim, depois das reformas, principalmente pelo isolamento internacional que a África do Sul passou, principalmente pela esfera internacional, esfera da ONU, tiveram várias sanções econômicas, teve um embargo de armas na ONU também em 1987. Então é mais uma vez o cenário internacional e todos os países como um todo tentando aí atuar de maneira mais incisiva quanto questões de violações, né, raciais, étnicas. Mas eu considero que é difícil, ainda mais num contexto de Guerra Fria, dizer se talvez se alguém tivesse apoiado mais abertamente teria acabado. são muitos fatores internos e externos.
Luísa, vamos esmiuçar essa questão, porque ela é importante e que bom que aqui no Mundioca a gente tem tempo. Se só os brancos votavam, isso aí tem várias implicações, né? Só projetos que garantiam a manutenção dos privilégios passavam, só esse tipo de lei era aprovada. Isso pode chocar a gente hoje em dia falando dessa maneira. Mas o que aconteceu naquele tempo do apartheid, ele continua reverberando ainda hoje na África do Sul?
Sim, de certa maneira, mas foi como eu tinha mencionado. A África do Sul, após o regime do apartheid, tem-se uma clara assim, vontade do governo também e social de repudiar esse regime como um todo. Então, e ainda mais o contexto histórico, né, da institucionalização desses regimes raciais, ele foi bastante criticado internamente e foi um movimento interno, principalmente liderado pelo ANC e por vários partidos e movimentos de guerrilha, principalmente de guerrilha, com casos também de massacres até do governo, da população mesmo se mobilizando contra esse regime. Então, acho que de herança hoje que a gente pode discutir, além de uma desigualdade social que, enfim, ela supera ela é consequência de anos desse regime, mas ainda é sim um dos problemas. Mas posso dizer que a África do Sul considera como um problema talvez que tenha sido superado. Talvez não as consequências, mas o regime em si do apartheid legal, né, como ele, a partir de instituições e de regimes pela própria lei, Não voltaria, não seria assim, esse seria um problema que já teria sido superado.
Vocês que estudam o tema, já pararam para analisar, se não existisse Nelson Mandela, quem poderia ser a figura que unificasse tão bem esse sentimento de fim do preconceito racial, do jeito que foi na África do Sul?
Eu gostaria de ressaltar que existem vários ativistas, né, que são da geração do Nelson Mandela, inclusive dentro da ANC. A ANC, quando ela foi criada, foi lá em 1918, então ela foi de muitos anos assim, de luta. Então, acho que, de certa forma, no contexto político interno da África do Sul, no momento, o Nelson Mandela era o principal líder desse movimento mais, digamos, pacifista e que queria também uma transição, sem tanto combate, mas uma transição mais pacífica para o próprio país mesmo, antes da democracia. E isso vem de uma diversa geração de ativistas, como eu mencionei, mas eu não vejo uma figura assim que se destaque até hoje, até porque o partido mudou bastante, mas tem outros nomes também da ANC, Walter Sisulu, Oliver Tambo, que também eram da mesma geração do Mandela e foram líderes, né, lideraram, foram exilados também, alguns foram presos, mas o Mandela ali, ele estava num momento assim de... É um dos líderes mais influentes do século XX, então eu acho assim, o papel dele foi fundamental pro fim do regime do apartheid.
A gente no cinema teve Steve Biko, né? Acho que, se não me engano, foi Denzel Washington que fez o papel. A gente pode dizer, então, assim, que se não fosse o Mandela, seria outro.
Não sei no mesmo grau do Mandela, até porque ele mobiliza bastante as massas e o discurso dele era muito bem aceito, tanto dentro do partido quanto até quem era de uma forma divergente do ANC. Mas eu diria que não, acho que ela se concentra aí nesse herói nacional, nessa imagem do Nelson Mandela, ainda muito influente, tanto internacionalmente como nacional.
E aquela cena ainda do Mandela com uma cédula de votação na mão, essa cena ficou gravada na mente dos sul-africanos? Bom, na mente da comunidade internacional toda, né?
Sim, certamente. Foi como o Marcelo comentou, virou até filme, né? Enfim, eu acho que realmente é o Denzel Washington no filme. E não me engana, os 30 anos de poder do ANC, né, do partido que elegeu o Mandela e que foi liderado por ele por um breve momento, e a influência também de ativistas, né? Além da imagem, em 94, tem também o discurso dele, depois que ele faz a votação, em que ele fala que é uma ocasião inesquecível de sonho para uma democracia que represente a todos os sul-africanos. Então, acho que ainda é uma imagem muito forte, tanto nacional como internacional, e reverbera ainda, né, como eu comentei no início, de promessas e mudanças que ainda não foram totalmente alcançadas na África do Sul, né, pensando 30 anos de poder e também 6 eleições depois, né, a sétima agora, em 29 de maio.
A gente teve também o Desmond Tutu, né? A gente esqueceu aqui, mas a gente refaz aqui a reparação histórica do Desmond Tutu, que foi importante também nessa caminhada.
Luísa, hoje a África do Sul lidera o movimento do Sul global. A África do Sul tem brilhado internacionalmente. A África do Sul levou Israel para um tribunal internacional. Alguém já jogou na cara da África do Sul algum país? Olha, vocês viveram um apartheid, como é que vocês denunciam um genocídio hoje? Vocês têm moral para isso?
Vou adorar ouvir esse episódio, acho que vai ser muito bom. Mas respondendo essa pergunta, Brina, acho que muito pelo contrário. Essa disposição da África do Sul dessa ser uma liderança, né, principalmente no caso da Corte Internacional de Israel, ela vem precisamente desse reconhecimento do país pela superação de um regime de segregação, que inclusive é uma das acusações feitas ao governo israelense na situação da Palestina. Inclusive tem uma parte do documento que a África do Sul enviou, né, que ela fala que Israel perpetua um regime de apartheid de 75 anos, né? Então essa liderança da África do Sul vem muito desse prestígio e dessa imagem que eles construíram de ter uma democracia multirracial e ainda mais assim, a importância do que a gente está discutindo hoje sobre essas eleições. E também eu acho relevante mencionar que essa liderança da África do Sul não é por um acaso, vem também dessa imagem internacional do contexto interno, né? Essa eleição agora que vai ter está sendo prevista uma das mais complicadas para o ANC, que é, como eu mencionei também, é o partido que está 30 anos no poder, né? E essa crise interna de credibilidade com umas eleições tão próximas vem também de vários esforços do partido e do governo de recuperar essa imagem, tanto dentro como fora. Então, essa liderança da África do Sul, ela pode ser lida dessas duas maneiras.
Agora, saindo da África do Sul, você como pesquisadora, estudiosa da África, algum outro país africano viveu algo parecido com o que viveu a África do Sul?
Sim e não. Como eu tinha mencionado no início, de modo parecido, o Império Britânico, principalmente na porção austral do continente, ele operava de maneira similar, né? Então, a conservar o poder em elites, que geralmente, em sua maioria, eram brancas ou mestiças locais, né? E um exemplo que pode ser até de maneira um regime similar, mas foi possivelmente mais curto, foi o Zimbábue, que inclusive é um país vizinho à África do Sul, que em um contexto de pré-independência, ele ainda se chamava Rodésia, né? Houveram governos de minoria branca que, assim como a África do Sul, tiveram essa repartição racial das terras do país, né? Inclusive, foi isso que levou a um confronto, né, entre o governo de minoria e nacionalistas, que levou à libertação e à independência do Zimbábue, que foi em 79, não me engano. Então, ainda tinha um regime de apartheid no país vizinho.
O que caracteriza o apartheid? Porque muita gente diz hoje que o povo palestino está sob um sistema desses.
O que caracteriza, né, distingue o regime do apartheid é principalmente essa questão legal da segregação racial. Então é até difícil você comparar que algum país ou um outro povo vive esse regime, porque além disso ele era um regime político e social. Então, aos moldes do regime sul-africano atualmente, considero difícil, muito difícil afirmar que tem algum outro, mas essa questão de exclusão social e segregação é uma base para o nacionalismo, que, enfim, historicamente foi muito importante para o processo de consolidação do Estado moderno, né? Então, a gente sempre pensa nós, nacionais, e os outros, né, os externos. E que isso vai fazer com que qualquer que seja o governo no poder vai marginalizar alguma outra, e pode ser etnia, raça, gênero. E entram aí várias questões de luta de direitos civis, direito das mulheres, direitos de populações indígenas, e assim vai.
Fazer uma reparação aqui do nosso programa. O filme se chama, em inglês, Cry Freedom. Aqui chegou como um grito de liberdade. Tem Denzel Washington fazendo Steve Biko.
Bom, Luísa, eu já ouvi não de um, não de dois, de alguns analistas internacionais importantes que Israel é um dos estados, é o estado mais criminoso desde o apartheid. Você concorda com essa declaração?
Eu considero difícil. Considero uma pergunta até um pouco capciosa, se você pensar, né, o que é um Estado criminoso, o que é uma violação de direito. Vários outros países, dependendo da agenda de quem estiver acusando, eu acho isso muito importante, né? Enfim, Israel pode ter sido, sim, cometer várias violações, mas quem está afirmando isso, por quê, qual o interesse por trás? Então, como uma analista de relações internacionais, eu veria muito, focaria nessas questões, principalmente, ainda mais que, como a gente conversou agora há pouco, o regime do apartheid não foram só fatores internos de violações, mas fatores externos também que apoiavam esse regime. Então, acho que muito isso também, não sou pesquisadora de Oriente Médio, mas é também quais são os interesses de Israel e quem está apoiando esse regime, enfim, e consequentemente as violações que ele perpetua.
Agora, a gente fez um outro programa sobre África do Sul e a gente viu que o Congresso Nacional Africano, que nunca tinha perdido desde então uma eleição, né, desde a posse do Mandela, nunca teve um presidente não negro de lá para cá e que não tivesse sido outro partido vencedor, a não ser o CNA, que agora, 30 anos depois, ele já estaria sendo muito criticado e tendo até que fazer acordos para se manter no poder. Você que estuda a África profundamente, algum momento poderia desandar esse caldo da África do Sul? Tipo, a gente vê muita gente fazendo glamorização do passado. Na África do Sul isso caberia, não?
Não acho que isso caberia, porque o regime da apartheid é, assim, há um consenso de que foi uma violação, como a Melina falou na pergunta, já é uma violação extrema, assim, de direitos e da população, então é um regime a ser repudiado. Mas sim, o ANC, no atual momento, ele vive uma crise interna, mas cito dizer que pode ser uma questão interna do partido. O ANC, como bem mencionou, nunca perdeu uma eleição e agora a projeção é que ele nem consiga atingir os 50% de votos que ele precisa nessa eleição para reeleger o Cyril Ramaphosa, que está no poder e também é líder do partido. Mas isso vai também de várias insatisfações, como eu falei, é um dos países mais desiguais, uma grande taxa de desemprego. Então, obviamente, o partido no poder, ainda mais há 30 anos, vai sofrer uma consequente críticas e vai ter, assim, vai ter uma oposição forte. Não acho que seja o momento do ANC sair do poder inteiramente, acho que ele ainda vai ser muito relevante, ele ainda tem maioria do Congresso, né? Então talvez seja um processo de transição assim, para outro partido que ocorra de maneira gradual, né? Vale ficar de olho nessas eleições e nas próximas eleições para o Congresso, também sou africano, mas há também uma desconfiança do ANC, principalmente porque a África do Sul como toda ela sofre de uma corrupção endêmica, né? Em caso da prisão do ex-presidente Zuma, que inclusive está querendo participar de novo, né, para se eleger nessa, e aí tem todos os casos se ele pode ou não, ele criou um novo partido, essa pluralidade de partidos é uma questão na África do Sul hoje em dia, né? Eu estava pesquisando e atualmente, ano passado foram criados 60 partidos novos. Então, uma pluralidade política que, a primeiro momento, é democraticamente saudável, é parte de uma democracia, isso é sucesso, né, de uma democracia estabilizada desde o fim do regime da apartheid, lá em 1994, mas é também grau, né, consequência dessa crise do ANC no poder, né, se podemos categorizar assim como crise, mas essa perda de influência gradual, né, e esse desgaste político deles no poder.
Só deixa claro que quando eu falei CNA, é Congresso Nacional Africano, e aí a Luísa explicou com a legenda em inglês, que aí vira ANC, African National Congress, né? Só para o pessoal achar que a gente não está falando de coisas distintas, não, estamos falando da mesma coisa. Agora, Luísa, o preconceito racial ainda existe?
Eu acho difícil afirmar, assim, com dados concretos, até de pesquisas na África do Sul, mas de maneira global, há sim a necessidade dessa superação do preconceito racial. Hoje em dia tem um movimento de consciência negra, e aí é mais uma questão dentro da África do Sul, é uma questão global, eu diria, hoje em dia. Mas assim, como a desigualdade e como várias questões ainda internas e culturais e étnicas, como eu pontuei dentro da África do Sul, obviamente o racismo, né, enfim, e a questão da raça ainda é uma questão pertinente na sociedade sul-africana.
Agora, Luísa, para a gente fechar, uma perguntinha de BRICS. Se a África do Sul tivesse ainda com o regime do apartheid, será que eles poderiam fazer parte do BRICS?
Acredito que não. Ainda mais que, pelo menos não na formação oficial, né, do BRICS, com Brasil, Índia, Rússia, China. Apesar de regimes, enfim, diferentes, principalmente como eu mencionei, do isolamento internacional, seria muito difícil a África do Sul, nessa questão ainda em um regime de apartheid, fazer parte do BRICS. Enfim, e seria muito difícil para o Brasil também poder, enfim, justificar a adesão da África do Sul em um regime tão violento e tão repudiado internacionalmente como foi a partir da década de 1980.
E com essa resposta, a gente, infelizmente, encerra a nossa conversa, o nosso encontro, pelo menos esse.
Mas a Luísa vai voltar,
Vai voltar, o nosso encontro com Luísa Barbosa Azevedo, que é pesquisadora de África Subsaariana no Núcleo de Avaliação da Conjuntura e, novamente, mostrou conhecimento vasto, só não mostrou na questão do cinema, mas o resto dominou, como sempre.
Ai, o Marcelo e os filmes, Luísa.
E a porta está sempre aberta, escancarada para você aqui voltar quando você quiser conosco aqui, tá bom? Muito obrigado.
Tá bom, muito obrigada, viu? Muito bom participar do Mundioca. Eu já disse que sou mundioca, então estou sempre acompanhando o podcast. E vou deixar aqui registrado também que faz muito tempo que eu vi o filme. Eu só apenas lembrei do Leonardo.
Tá perdoado já.
Não liga pro Marcelo, né?
Não liga pra mim, não.
Um beijo, tchau.
Tchau.
Um beijo, menino. Um beijo, Marcelo.
Tchau.
Colonizados por holandeses e britânicos, depois os negros não tinham vez, apesar de serem maioria, eram tratados como pessoas de segunda classe, pessoas inferiores, e desde lá, desde que a gente teve essa eleição em 30 anos, só presidentes negros foram eleitos da África do Sul. Isso significa alguma coisa.
Sim, esse é um recado claríssimo, e vale lembrar também que a África do Sul está às vésperas de uma outra eleição. Mundioca também vai trazer esse assunto, se não aqui nas plataformas digitais. Siga a gente também no Instagram, aproveito para dar esse recadinho, @mundioca.podcast. Curta, comente, compartilhe e vamos aproveitar para ir para o segundo entrevistado.
Vamos lá.
A gente tem o prazer de receber pela primeira vez aqui no Mundioca, Gustavo de Carvalho, pesquisador sênior do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais. Seja mais do que bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo bem?
Tudo bem, Melinha. Muito obrigado.
Gustavo, a gente começa essa conversa falando o seguinte. Dia 27 de abril é conhecido como a data da liberdade na África do Sul porque negros e brancos puderam votar juntos. Isso há 30 anos. Nessas três décadas, há mais do que comemorar ou há mais do que se envergonhar?
De certa forma, o dia 27 de abril para a África do Sul, para muitas pessoas, é visto não só como a data das eleições de 1994, mas, de certa forma, quase como uma data da independência da África do Sul. Depois de 1948 até 1994, quando oficialmente foi instaurado o regime do apartheid, que criou uma quantidade de legislações, tanto que regulava a capacidade ou a falta de cidadãos da África do Sul de ativamente participarem na economia, na política, na sociedade. E, em grande medida, essa grande mudança, sim, nos traz um processo de, obviamente, de se comemorar. A África do Sul, nos últimos 30 anos, apesar de todas as dificuldades e particularmente as dificuldades que o país viu nos últimos 10 anos, nós também conseguimos ver que houve, sim, um aumento de serviços para populações negras. Cada vez mais vemos uma classe média negra crescente, que atualmente já ultrapassa numericamente o tamanho da classe média branca, mas ainda é um processo, de certa forma, de longo prazo. Ao mesmo tempo em que comemorar as liberdades civis, a capacidade da população como um todo de participar de processos econômicos e políticos, a África do Sul se mantém como um país muito desigual. A África do Sul tem uma taxa de desemprego extremamente elevada, no momento cerca de 30, 32%. Nos últimos anos, existe ainda uma incapacidade do Estado de prover os serviços, de prover as demandas que a população tem, e em grande medida esse equilíbrio entre questões positivas e negativas é exatamente o que nós temos visto atualmente no processo eleitoral das eleições que irão ocorrer no dia 29 de maio. porque, de certa forma, pela primeira vez desde 1994, nós vemos um processo extremamente competitivo, um processo de declínio do Congresso Nacional Africano. Antes de 1994, o grande movimento agregador de ideias anti-apartheid e que, em grande medida, liderou o processo de negociação que ocorreu nos anos 80 e 90 entre a ANC e o Partido Nacional, que governou o país desde 1948. E as eleições do dia 29 de maio desse ano é extremamente simbólica, porque muitas das falhas que são vistas a partir da população com relação à incapacidade do Estado de prover serviços e, particularmente, nos últimos 15 anos, uma falha do sistema elétrico que gerou apagões constantes, diários, da população, à população, e que, em grande medida, gera uma frustração cada vez maior com a capacidade do partido governante de fato, resolver os problemas que ainda existem entre a população. Então, em grande medida, o que nós temos visto são novos partidos emergindo dentro da África do Sul, questionando essa posição do Congresso Nacional Africano, trazendo uma narrativa de uma incapacidade de gerenciar o país, e partidos tanto da direita e partidos da esquerda. E o grande mote dessa situação ocorreu particularmente nos últimos 2 meses, quando o ex-presidente Jacob Zuma, que esteve no governo de 2008 até 2018, sempre muito entranhado em processos de corrupção, que gerou uma frase na África do Sul que gerou uma captura do Estado por parte de alguns membros do partido. E nesse sentido, nós vemos agora, em 2024, pela primeira vez, há uma possibilidade real do Congresso Nacional Africano não conseguir 50% dos votos. O sistema político sul-africano é um sistema político em que, se nenhum partido consegue 50% dos votos, força a criação de um governo de coalizão. E essa coalizão, de certa forma, é extremamente complicada, um processo extremamente tenso por parte dos diferentes partidos, e particularmente porque nós não vemos um caminho muito claro de quais partidos entrariam dentro dessa coalizão, e uma capacidade ainda mais difícil das coalizões serem estáveis. Coalizões têm ocorrido já em muitas regiões metropolitanas do país, e muitas dessas regiões metropolitanas, incluindo Joanesburgo, a grande cidade sul-africana, tem sido extremamente estável. Joanesburgo teve mais de 6 prefeitos nos últimos 2 anos, e muito por conta dessa entrada e saída de partidos e uma quebra do governo. Então, em grande medida, o que nós vemos hoje em dia, e voltando ao ponto inicial da pergunta, é que, sim, a África do Sul tem muito a celebrar o que aconteceu depois de 1994, mas existem pontos cruciais e chaves estruturais que devem ser resolvidos para o país continuar e se manter na sua posição, não mais da maior economia africana, que no caso já foi passado tanto pela Nigéria como do Egito, mas a África do Sul se mantém como a economia mais avançada, mais sofisticada, mais diversificada do continente, e de certa forma o resultado dessas eleições vai ter um efeito de médio e longo prazo enorme, não só para o sistema político do país, mas também para a sua própria economia e sociedade.
Agora, eu gostaria de falar, antes da gente ir adiante, voltar nessa questão da eleição multirracial. O Marcelo perguntou, né, comemorar ou se envergonhar? 30 anos, não sei se é muito tempo para a política, para a história não é nada. A África do Sul já conseguiu desconstruir essa mentalidade do apartheid?
A desconstrução do apartheid é um processo de gerações e apesar de, em alguns sentidos, nós vermos uma maior integração, mas ainda é um país que, no dia a dia, ainda busca se entender como país de uma forma, particularmente porque ainda é um caminho muito longo que vai ter que se travar, não só de uma integração econômica e social de maiorias que anteriormente foram desprivilegiadas, mas também na forma da sociedade de conviver com si mesma. Ainda se vê muito na África do Sul essa separação racial entre grupos, e lembrando que não é só uma separação entre brancos e negros. Existem vários grupos étnicos brancos, vários grupos étnicos negros, vários grupos étnicos indianos, vários grupos étnicos mestiços, e dentro dessa toda diversidade, o país acaba se vendo de uma forma muito fragmentada muitas vezes. E, de certa forma, o processo político nacional reflete um pouco disso. Partidos como a Aliança Democrática, que é um partido que viu um crescimento eleitoral muito grande nos anos 2010, ganhando municípios, ganhando regiões metropolitanas, é um partido que governa a província do Cabo Ocidental já desde os anos 2000, mas um partido que cada vez mais é visto como um partido de classe média branca. A ANC, com essa queda de apoio por parte da população, cada vez mais se vê como um partido rural, um partido que ganha muito foco e ganha muita atenção dentro das zonas rurais do país, e muitos partidos buscando algum meio termo. Partidos racialmente mais integrados, como Action SA, como Rising Mzansi, como Bossa, mas partidos que, de certa forma, com uma capacidade de angariar votos ainda muito reduzidas. E, da mesma forma, vemos partidos da extrema esquerda dentro da África do Sul, e particularmente o Economic Freedom Fighters e o partido recentemente criado pelo ex-presidente Zuma, o MK, que de certa forma buscam comer um pouco desses votos que historicamente iriam para o Congresso Nacional Africano, alguns, e particularmente no caso do MK, focando muito em certos grupos étnicos, como o grupo Zulu, o maior grupo étnico nacional, baseado principalmente na província de KwaZulu-Natal. Então, em certa medida, o que a gente tem visto hoje, essa pulverização do processo político nacional, que de fato se viu de uma forma democrática, institucional, mas se viu como um país de um partido por quase 30 anos. Então, nós vemos um momento atualmente em que o processo político não só relembra muitas das dificuldades e desafios que o país viveu nas últimas décadas, mas acaba trazendo, de certa forma, uma entrada para um novo momento político e de visão de Estado e de um gerenciamento do sistema político que, de certa forma, ninguém sabe o que vai acontecer, porque isso não ocorreu nos últimos 30 anos. Isso não ocorreu o caso de, nacionalmente, a incapacidade de partidos conseguirem mais de 50% dos votos, lembrando que na África do Sul não existe segundo turno, é um sistema relativamente diferente do brasileiro. Então, nesse sentido, há uma grande pergunta do que vai acontecer. Obviamente, as possibilidades que ocorrem no momento ainda estão muito no âmbito de especulação, ainda temos quase um mês antes das eleições e muita água ainda vai rolar dentro de um processo eleitoral muito tenso, mas que, de certa forma, ainda traz resquícios dessa divisão racial nacional que existe no país. E, como você bem disse, é um período muito recente. Eu moro na África do Sul já há mais de 15 anos e as pessoas com que eu convivo, todas têm lembranças do período antes de 1994. E, provavelmente, ainda mais difícil da população jovem, que é uma grande proporção da população sul-africana de jovens, que nós chamamos eles dos nascidos livres, que foram nascidos já nos anos 90 e nunca experimentaram o contexto do apartheid, que tem demandas completamente diferenciadas e únicas de um processo nacional em que eles se veem muitas vezes largados pelo Estado. Nós vemos tem um desemprego dentro do contexto da juventude de mais de 50%, e todos esses contextos, obviamente, acabam criando um novo nível de complexidade para a sociedade. Enquanto no período do apartheid você tinha uma divisão forçada pelo Estado, de divisão entre brancos e negros e indianos e mestiços e outros grupos raciais, e muitas vezes extremamente arbitrárias, existe sempre a lembrança de que, por exemplo, e é quase que uma anedota, mas eu acho que nos traz um pouco de quão arbitrário era o processo do apartheid. No contexto da África do Sul, pessoas de origem chinesas, por exemplo, tinham os direitos similares aos negros, mas pessoas de origem japonesa tinham os mesmos direitos dos brancos. Então, em grande medida, isso acaba mostrando quão bizarro mesmo o sistema foi e quão enraigado isso ficou, não só nas estruturas da sociedade, mas também na mentalidade das pessoas, na capacidade de ver a sociedade além de uma divisão racial, e que, em certa forma, a gente acaba trazendo novos contextos de desigualdade social, de diferenças entre diferentes regiões do país e, obviamente, um Estado e um país que vê um crescimento econômico muito fraco nos últimos 10 anos, que acaba inflando muitas dessas divisões.
Pois é, Gustavo. A gente, como a Melina falou, 30 anos na história, né, é um pequeno espaço de tempo, mas para a gente, no dia a dia, é um tempo muito grande considerado. A gente sabe que a liberação política, né, fez agora mais ou menos, se você me corrija se eu estiver enganado, mais de 40 de partidos agora no país, não é isso? Há tantas ideologias assim ou o pessoal vai se acertando ao longo do tempo, na sua opinião?
De certa forma, é uma mistura de tudo isso. Eu acho que, de certa forma, existem muitos partidos e uma diversidade ideológica entre eles, muito clara e muito óbvia. Existem muitos partidos e principalmente os partidos que foram criados nos últimos 2 a 3 anos, que viram uma oportunidade, e muito oportunistas dessa forma, de entender uma queda de legitimidade, uma queda de aceitação do partido governante nos últimos 30 anos. Então, de certa forma, eu acho que você acaba vendo diferentes grupos societários e políticos buscando uma nova identidade para o sistema político nacional, por meio de alguns focados mais em âmbitos ideológicos, outros focados mais em âmbitos econômicos, outros mais focados numa demonstração de integração racial. Então, eu acho que todos esses contextos fazem sentido dentro da sociedade sul-africana. Porque todos esses, de certa forma, são questões que são perguntadas, são questões que são pensadas no dia a dia de todos, inclusive de mim, como um estrangeiro morando na África do Sul, mas você acaba se inserindo dentro de uma cultura, dentro de um processo nacional, que essas questões acabam fazendo parte do seu dia a dia. E o processo político nacional atualmente, de certa forma, para mim, reflete essa uma mistura de diversidade e fragmentação nacional, que é muito diferente do que nós vimos nos últimos anos. E esse oportunismo de muitos partidos vem muito pelo fato do entendimento de que grande parte da população, ou boa parte da população, se vê extremamente frustrada com a capacidade do partido de fato gerenciar o governo da forma com que se fez, talvez não nos últimos 30 anos inteiramente, mas certamente nos últimos 15 anos.
Gustavo, as informações que eu tive sobre a África do Sul é que é um país muito violento, violento especialmente com mulheres. E eu gostaria de te perguntar se existe, agora às vésperas de uma eleição, né? Existe essa coisa da violência eleitoral?
Sim e não. Eu acho que é uma ótima pergunta, porque de certa forma eu acho que é importante repensar certos mitos que são, em certa medida, corretas, mas essa questão de, quando pensamos em questões de violência, cidades sul-africanas são tão violentas como as cidades brasileiras. Não diria que seriam mais ou seriam menos. Aspectos da violência são diferenciados, mas não vejo uma situação de violência que seja necessariamente muito mais elevada do que a questão brasileira. A questão de violência de gênero, a questão de violência contra as mulheres, muitos chamam dentro da África do Sul de uma epidemia nacional e talvez uma das áreas que nós temos visto o governo nos últimos anos focar de uma forma de muito alto nível e de muito intensa, mas que tem a ver também com um pouco da mentalidade, da mudança de mentalidade por parte da população. Com relação à violência eleitoral, temos algumas regiões do país tendem a ser um pouco mais tensas. E particularmente no contexto da província de KwaZulu-Natal, uma província que regularmente existem processos, às vezes mais localizados, às vezes mais espalhados, de violência eleitoral. Nós vimos já alguns candidatos tendo sido assassinados, brigas e lutas, de certa forma, mas a expectativa no momento é que não necessariamente será um processo violento de uma forma nacional. Acho muito mais focado em certas regiões, em certos processos. Muito por parte também de uma grande confiança que ainda se coloca por parte da população da Comissão Eleitoral Independente, que tem um peso, tem uma força, tem uma legitimidade, e nesse sentido, quando vemos as eleições que foram feitas já nos últimos 30 anos, tanto eleições nacionais como eleições locais e de províncias, foram eleições sempre feitas de uma forma livre, justa, democrática, por meio de com uma quantidade enorme de observadores. Então, o que nós esperamos, pelo menos para esse ano, é que provavelmente seguirá uma certa continuidade nesse sentido. Alguns focos regionais e locais, talvez de violências um pouco mais localizadas, mas de uma forma nacional, o que se espera, e analistas políticos como eu, o que a gente tem visto é que não necessariamente se espera um processo extremamente violento de uma forma nacional.
Você disse que mora há 15 anos na África do Sul. O apartheid acabou, mas e o racismo? Continua?
Sim, eu acho que sociedades como a África do Sul e a questão como o racismo é algo que ainda vai demorar bastante tempo a ser inteiramente resolvido. Obviamente, eu acho que existe uma melhora, existe uma maior aceitação, existe cidades como Joanesburgo, você começa a ver de uma forma espaços de integração muito mais recorrentes, mas ainda existe sim uma mistura, por um lado, de racismo, que ainda é recorrente e em grande medida é algo que se tem de se trabalhar no país, de uma integração, de uma visão comum de país, e muitas vezes o que nós vemos são várias visões de país dependendo dos grupos. Mas existe um outro contexto sul-africano que, para mim, vindo do Brasil e indo para a África do Sul, eu demorei muito a entender que é uma sociedade que existe sim um contexto de racismo, mas existe um outro contexto de uma autoconsciência de raça extremamente presente no dia a dia. Até um exemplo meio anedótico, mas eu acho sempre muito interessante, é a ideia de se referir à raça em todos os momentos, mesmo que seja como ponto de referência. Se você está num restaurante e pergunta onde é o banheiro, não, ninguém vai achar estranho que você fale: ó, você está vendo aquela menina negra? Vira à direita, você vai ver um cara indiano, vira à esquerda, tem uma branca e você entra no banheiro. Se você utilizar isso como ponto de referência no Brasil, às vezes seria visto como extremamente estranho. E eu acho importante falar sobre isso porque, de certa forma, esses dois processos de racismo e racialização quase que andam em paralelo. Então, é uma sociedade que se aceita muito uma autocategorização de raça diária, frequente e constante, e que, ao mesmo tempo, busca trazer essa racialização muitas vezes como parte de aceitação. Então, não necessariamente a racialização é vista por muitos da população como algo racista. Mas o racismo, sim, a capacidade, e principalmente, eu acho que fora de grandes centros urbanos, é algo que se vê de uma forma muito mais clara. É algo que, aos poucos, nós vemos algumas melhoras, mas é algo que, para mim, só será resolvido quando muitas dessas injustiças raciais, políticas e sociais foram resolvidas de uma forma ampla. Isso quer dizer um maior acesso a estudo para populações pobres que, majoritariamente, são negras, na capacidade de ter uma economia que consiga crescer, de gerar empregos, de trazer uma população, como eu disse antes, que mais de 30% da população no momento está desempregada. Então você tem todas essas questões raciais que não podem ser vistas de forma isolada no contexto geral da sociedade. E provavelmente é algo que ainda vamos ver gerações para todos esses problemas serem resolvidos. E mais, para a sustentabilidade do país, a unidade nacional, é algo que deve se continuar buscando, fazendo políticas públicas, trabalhando com uma integração que venha logo da infância, não só nas escolas, que já são, obviamente, multirraciais em grande medida, mas também essa busca de novos símbolos, novos processos que unam boa parte da população, seja por meio de cultura, seja por meio de esporte, seja por meio de questões que muitas vezes são vistas como leves e talvez não tão imediatas, mas que têm um impacto nacional direto. Se nós vemos, por exemplo, a reação da população em 2023, no ano passado, com a Copa do Mundo de Rugby, um dos esportes mais populares, em que a África do Sul se tornou tricampeã mundial de rugby, foi um processo de trazer a população como um todo para celebrar uma ideia de nação. E esses processos acabam tendo um impacto muito profundo na visão individual e coletiva do que é a África do Sul.
Tá certo, a gente teve o prazer de conversar pela primeira vez com Gustavo de Carvalho, que é pesquisador sênior do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais. Gustavo, foi muito legal ter essa conversa com você, você ajudou a dar um panorama exatamente do que acontece politicamente hoje na África do Sul, né? Um país que está no BRICS também, junto com o Brasil, e a gente espera que a gente volte a conversar no futuro sobre outros assuntos envolvendo a África do Sul e a África também. Muito obrigado.
Gustavo, muito obrigada, que essa seja a primeira de muitas outras vezes que você vai vir aqui ao Mundioca. Um abraço.
Eu que agradeço. Muito obrigado, mãe.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Depois da gente mergulhar na África do Sul, tá na hora da gente chegar ao Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Marcelo, você sabe que em muitas praias aqui, principalmente no Nordeste, lá em Pernambuco, tem tubarões, né?
Tem tubarões.
Assim, a pessoa não pode nadar lá, já tem o aviso, todo o aviso, não nade nessa praia, porque aqui tem tubarão.
Há um risquinho de você se dar mal.
E muitas pessoas acabam perdendo um membro, uma perna, um braço, e quando não perdem a vida, né?
Exatamente.
Marcelo? Bom, uma modelo streamer de 25 anos acabou ferida nas nádegas, no bumbum, após montar num tubarão fisgado por amigos. Natalie Reynolds, da Califórnia, Estados Unidos, ficou animada ao ver o tubarão se debatendo em águas rasas, em praia no estado americano, e correu até ele. Porém, a pele afiada do animal acabou ferindo as nádegas da modelo.
Ela nunca viu nenhum documentário sobre animais, não sabe que a pele do tubarão é como se fosse uma lixa ao contrário, né?
Uhum.
Se você passa a mão de um lado para o outro,
ou seja,
ela é lisinha.
Ela corta, né?
Se passa do outro lado, ela vai ralando, né? Rala. Uhum. Ela é muito áspera, né?
Dizem que é um corte tipo de vidro, né? Que faz. Bom, ela disse, tem cortes na minha bunda, bem onde eu estava sentada em cima do tubarão. Gritou ela, que tem 341 mil seguidores no Instagram e outros 2,4 milhões de seguidores no TikTok. Não sei o que essa moça tem de tão bom pra dizer, pra ter tanto seguidor. Bom, mesmo sangrando, Natalie segurou a boca do tubarão aberta pra que os amigos tirassem fotos da presa. Que coisa mais horrível.
Sim, ela
Cadê
tá tomando...
Cadê os defensores dos animais
ela
aí?
Ela tá tomando pau na internet por causa disso.
Vamos lá, streamer da plataforma de games Kick Natalie foi duramente, bem feito, criticada pelos seus seguidores. Mais de 10 mil deixaram de segui-la no Instagram. Eu não seguia, mas se seguisse também pararia depois do episódio. O serviço de streaming, tendo regras rígidas contra o abuso de animais e exibições em close-up de animais sofrendo. Eu gostaria de segurar a boca dela para fazer a mesma coisa do que ela fez com o tubarão. Bom, Natalie não foi expulsa da plataforma por causa do abuso contra o tubarão, mas sofreu uma advertência que pode levá-la a perder o direito de postar da Kik. Ela já havia se envolvido no abuso de um javali, ou seja...
reincidente.
Não parece ser flor que se cheire.
Não gosta de bicho.
De acordo com o Dexerto. A americana também causou polêmica nas redes sociais após ir a uma academia com a pele pintada, como se estivesse de roupa. Será que ela já considerou consultar um psiquiatra, essa moça?
É, chegar num tubarão... ainda que ele estivesse no raso, é o habitat natural dele. Tubarão tem muito dente, dentes afiados, fora a questão da pele. Ou seja, ela não pensou que poderia dar errado alguma coisa?
Gente, eu achei de um sadismo terrível essa história de abrir a boca do tubarão pra tirar foto. Não, isso aí não podia estar em outro lugar que não no Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao fim, sexta-feira. Você que vai ter o final de semana livre, aproveita para maratonar o nosso Mundioca, ouvir todos aqueles capítulos que você perdeu.
E sabe o que é bom, Marcelo? Às vezes dizem que você só lê um livro, né? Eu tava vendo o comentário de um chinês. Depois que lê pelas três vezes, você pode ouvir também o Mundioca mais de uma vez, fazer suas anotações, né? E estudar a partir do Mundioca. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que têm falado que estão estudando com o Mundioca.
Mas agora tá na hora de dar tchau. Melina?
@ Mundioca com K. A gente tá no TikTok. Siga a gente lá no TikTok. E @ mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe. E a gente está, você sabe, nas principais plataformas digitais. Beijos.
Tchau, pessoal. Até a próxima.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.